Jesus falando, ele disse: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira, corta, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim, eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os que colhem lançam no fogo e arde. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverdem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Diga comigo: se estiverdes em mim. Diga: videira. Mais forte: videira. Diga: se eu estiver na videira, se a seiva da videira estiver em mim, eu pedirei o que quiser e será feito. Eu quero orar com você. Pai, em o nome de Jesus Cristo, estamos na tua presença e queremos pedir que a tua palavra seja ensinada e revelada ao nosso coração, para que ela possa nos alimentar e também que ela possa frutificar em nós. Pai querido, se alguém entrou aqui com algum impedimento de ouvir a tua palavra nessa noite, Pai, que qualquer tipo de sofisma, qualquer tipo de anomalia mental que impede a palavra de Deus penetrar no mais íntimo e o profundo de cada ser, venha a ser destruído, porque a tua palavra diz que as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, são poderosas em Deus para destruir sofismas e fortalezas. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Podeis se assentar. A partir do capítulo de número 12, 13, 14, 15, 16, 17, Jesus começa a falar de uma forma muito direta e explícita os últimos ensinamentos dele aqui na terra para os seus discípulos, tanto que no capítulo 17 ele faz uma oração sacerdotal, conhecida também como uma oração intercessória, que ele ora e intercede pelos discípulos. Então no capítulo 12, 13, 14, vocês lembram que no 11 fala sobre Lázaro. No 12, os gregos vêm buscar Jesus para levar ele para a Grécia, para ensinar ele. E aí ele abre os braços e diz assim: é chegada a minha hora. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. E aí então ele introduz a mensagem final aos seus discípulos. 13, 14, 15, 16, 17. Quem gosta de Bíblia aí, diga amém. Quem gosta de Bíblia, diga amém. Quem gosta de Bíblia, ler, estudar a Bíblia, diga glória a Deus. Então, Jesus ele chama os seus discípulos e fala assim: olha, se vocês lerem o capítulo 15, Jesus vai trazer eles num nível de intimidade que até então eles não tinham. Por exemplo, João 15:15, ele diz assim: já não chamo de servos, porque servo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu chamo vocês de meus amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai eu tenho dado a vocês a conhecer. Ele começa a preparar os discípulos, ele no versículo 19 ele diz assim: olha, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como eu vos escolhi do mundo, o mundo vos odeia. Então Jesus está dizendo o seguinte: vocês têm um nível mais íntimo comigo agora, vocês estão andando num nível de revelação maior, mas também aumentou os seus problemas. Muitas pessoas têm medo de tomar uma decisão e aceitar Jesus, porque eles dizem assim: a partir do momento que eu aceitei Jesus, começou mais lutas na minha vida. Eu não tinha tanta luta. Obviamente que vai começar, por quê? Agora você é um discípulo. E a intenção do inimigo é contra qualquer pessoa que quer se tornar um discípulo, porque ele começa a caminhar na revelação do discípulo, e aí ele começa a se tornar um servo. É isso que a Bíblia ensina. O discípulo servo, ele vai ser instruído como se tornar um amigo. E aí então ele desenvolve um relacionamento íntimo, e de repente, quando ele está vivenciando uma intimidade, um relacionamento de amigo, aí agora ele diz: vocês são meus irmãos. Por isso que em João capítulo 1, versículo 12, eu estou dando uma aula aqui, tá gente? João capítulo 1, versículo 12 diz assim: e todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Quando você nasce de novo, quando você recebe Jesus, você agora tem o potencial de ser filho. Agora é um processo: salvação, ato; santificação, processo. Em Efésios capítulo 4, versículo 13, Paulo diz assim: até que todos cheguemos à plena varonilidade, à estatura do filho. A palavra no grego que é usada para filho em João é diferente da palavra do grego que é usada para filho no livro de Efésios. Uma é tecnon e a outra é huios, ou ios. Um é neném e outro é homem maduro, é homem grande, crescido. E Jesus está chamando os discípulos e está explicando para eles: olha, vai haver implicações muito sérias em ser discípulo. Mas ele diz o seguinte: deixa eu ensinar algo para vocês viverem abundantemente. Preste bem atenção. Em João 10:10, parte B, ele disse assim: eu vim dar vida e vida em abundância. Nós temos literalmente visto pessoas deturpando, pegando o evangelho santo, sagrado, puro, limpo, idôneo e transformado segundo o seu bel prazer, segundo seus interesses, para encaixar dentro de uma teologia que não é a teologia do reino de Deus. Então se prega muitas coisas menos a propriamente dita palavra de Deus. Prega-se filosofias, teologias escusas para benefício próprio. Só que a Bíblia diz assim: que nós vamos dar conta do que nós falamos, e vai custar caro. Alguns naquele dia vão dizer assim: ah, no teu nome eu orei, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu curei enfermos. E Jesus vai olhar para eles e falar assim: eu nunca conheci vocês. Por quê? Porque a palavra que eles carregavam não era a palavra do reino de Deus, não era a palavra do Senhor Jesus para a vida das pessoas. E Jesus chama as pessoas e disse assim: olha, vem aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou a videira, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o viticultor, meu pai é o agricultor. Ele está dizendo assim: existe uma videira verdadeira, uma videira que produz frutos, uma videira que produz vida, e esta videira sou eu. Vocês são as varas da videira. Em alguns textos, eu não vou citar eles, mas diz que nós somos enxertados nessa videira. Então ele diz: vocês estão ligados a mim, vocês são a ponta, vocês são as varas da videira. E vocês, enquanto varas, vocês precisam entender que vocês vão dar fruto, porque o fruto é algo natural e espontâneo das pessoas que estão enxertadas na videira. É anormal uma pessoa que está enxertada na videira não dar fruto. Por isso que Jesus disse: se vocês estiverem ligados, se vocês estiverem na videira, o Pai vai cuidar de vocês. De que forma? Quem dá fruto, Ele vai limpar. Ele vai tirar as folhas secas, os galhos produzem novos galhos. Quem já foi num sítio, numa fazenda, já viu como que é a videira? Hã? Pé de café, quem já conhece dá um sinal com a mão. Então o galho solta aqueles galhinhos pequenininhos, sequinhos, que só está ali ocupando espaço, só está ali sugando. Então ele vem, limpa aquela vara fica lisa. Aquilo ali é um processo de preparação para quando chegar a época ou o verão, ela possa produzir. Mas tem vara que ele vai chegar lá, ele vai olhar e vai falar assim: nossa, essa vara, de tantos galhos secos que estão ligados nela, sugou tanta a seiva que vinha no galho, que essa vara se tornou uma vara morta, ela não produz mais nada. Aí o agricultor tem que fazer o quê? Cortar, porque não está produzindo nada. É isso aí, pastor Arthur? Então vai lá e corta. Eu me lembro uma vez, eu chamei um camarada para podar uma árvore. Falei, cara, faz o seguinte, pega essa árvore aqui e poda ela para mim, porque eu não estou gostando dessa árvore, ela está meio torta, está meio estranha. E eu saí para trabalhar. E quando eu voltei, tinha 3 tocos, um para cá, um para lá e outro para lá. Rapaz, eu passei a mão no telefone, mas brabo, pensa num brabo. Eu falei, cara, você é doido? Eu pedi para você podar a minha árvore, eu não pedi para você matar a minha árvore, acabar com a minha árvore. Aí ele disse para mim assim, ô Joaquinilson, quem disse que eu estou acabando com a sua árvore? Quem disse que eu estou matando a sua árvore? Então o que que acontecia? Eles plantavam as árvores e as árvores ficavam lá durante muitos anos. Eu escutei um papai aí. E aí o que que acontecia? Ela crescia do jeito que ela queria. Um galho para cá, um outro para lá, outro para cá, outro para cá. E aquela árvore ficou toda deformada. Mas um dia eu chamei uma pessoa que entendia do negócio. Ele foi lá e literalmente pelou a árvore. Ah, eu fiquei invocado. Mas ele falou, fica tranquilo, daqui um tempo a gente vai conversar. Então, não tinha mais sombra, mesmo quando a árvore estava torta, fazia uma sombra e tal. Aí chegou um tempo, sabe o que aconteceu? Começou a sair a folhagem. E já saiu uma folhagem mais arredondada, uns galhos mais assertivos, a árvore foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E aí então, tudo aquilo que era excesso, que estava errado, que tinha saído, agora permitiu que a árvore se tornasse uma árvore de fato, que poderia até ornamentar a entrada da casa. E é assim que funciona no reino de Deus. O reino de Deus, muitas vezes, Deus vai entrar na nossa vida e Ele vai literalmente tirar coisas nossas. Mas não é porque Ele não nos ama, é porque é necessário para que nós possamos recobrar as forças. Ele vai lá e corta. E tem galho que tem que ser arrancado mesmo. Tem coisa que da nossa vida tem que sair mesmo. Tem coisa que tem que ser tirada. E Deus não faz, Deus Ele não tem, preste atenção, Deus não tem compromisso com a dor de ninguém. Ai, está doendo. Deus não tem compromisso com a nossa dor. Deus tem compromisso com a nossa cura. Deus tem compromisso com a nossa libertação. Deus tem compromisso com a nossa prosperidade. Deus tem compromisso com o nosso crescimento e crescimento ordenado. Deus tem compromisso com o nosso futuro. Deus tem compromisso em produzir em nós a eternidade. Por isso que Deus, quando vê uma pessoa chorando e saindo lágrimas, Ele não se comove. Porque tem a coisa, porque está doendo, porque Deus tirou, porque Deus fez, porque Deus... Não, meu querido. Você sabe de uma das coisas que eu aprendi com Deus? Que existem coisas que dói, mas Deus tem que aplicar na nossa vida, porque é amor. A Bíblia diz assim, o pai corrige o filho que ama. Quem ausenta a vara do filho, tá jogando contra ele. Está produzindo uma anomalia. É isso que a Bíblia diz. Aí voltando João 15, para mim não sair do contexto, ele disse assim, olha, vocês são a videira, eu sou a videira, vocês são as varas, o pai vai limpar vocês, e algumas varas Deus vai ter que cortar. Agora vamos falar de varas que têm que ser limpas. Ela foi limpa. Como que se limpa um galho da videira? Como que se limpa um galho da videira? Olha para mim. É simples, você tem que expor a tua natureza humana e carnal à palavra de Deus. Toda a natureza humana e carnal tem que ser confrontada, tem que ser limpa pela palavra. Por isso que a palavra de Deus não pode ser pregada de qualquer forma. Não se pode usar a palavra de Deus para o seu próprio prazer, para o seu próprio benefício. Você tem que usar a palavra de Deus para produzir aquilo que o Pai manda. João 5,19, se eu não me engano, diz assim, tudo que eu vejo o Pai fazer, isso faço. Ou seja, não tem como eu falar alguma coisa que o Pai não está mandando eu falar. Não posso pregar uma mensagem que não é a mensagem que Deus colocou no meu coração para pregar. Eu estava conversando com a pastora agora à tarde, eu ganhei um livro, do Rick Renner, mas não é daqueles cantores sertanejos não, é um cara que tem uma igreja na Rússia, ele é um teólogo, um PhD em grego e em hebraico, é um dos caras mais profundos teologicamente em grego e hebraico e historicidade antropológica, biblicamente falando, que eu conheço. E esse cara tem uma igreja de 5 mil membros na Rússia, e ele é americano. Então, só pelo fato de ele ser americano e ter uma igreja na Rússia com 5 mil membros, eu tenho que olhar para esse cara diferente. Primeiro que os russos não gostam de americanos. Segundo que uma igreja na Rússia com 5 mil membros não é algo comum, porque eles são comunistas. Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando? E essa semana eu estive a semana meditando a respeito de exatamente do que eu estou falando. Sobre esta revelação de você fazer aquilo que Deus faz e você exteriorizar isso. Ou seja, você ouve o que Deus fala e você fala aquilo que você ouviu de Deus. E uma das coisas que ficou muito claras nesse texto para mim é que exatamente isso. Quem está ligado à videira e que vai querer dar mais fruto, sabe que tipo de fruto que vai dar. Que fruto que a videira dá? Hã? Quem pode me falar, hein? Videira é pé do quê? Não é pé de uva? Então, se um galho conversar com a videira, falar, eu quero dar fruto, que fruto que ele vai dar? Que fruto que ele vai dar, gente? Uva. 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 Ele vai dar uva. Então, se você estiver como um galho na videira, e você sabe quem é a videira, agora você vai ter que colocar isso em aplicação, dentro do contexto de quem é Jesus. Quem é Jesus? Ele é a fonte inesgotável de todo conhecimento, de toda sabedoria, de toda bondade, de todo amor. Isso, ou este é Jesus. Quem não conhece tudo isso, não sabe quem é Jesus. Agora, pare para pensar um pouco. O que é uma vara que está ligada a esse tipo de fonte vai pedir? Gálatas capítulo 5, 12, quando começa a falar das obras da carne, do fruto do Espírito, quando chega no 22, ele fala assim, e os frutos do Espírito são amor, não é isso? Começa falando? Amor, bondade, benignidade, temperança, paciência, domínio próprio, quanto a estas coisas não há lei. Então, quando Jesus disse assim, pedireis o que quiserdes e vos será feito, o que um galho que está ligado a uma videira vai pedir? O fruto do amor, o fruto do Espírito, que é Jesus. E se é o fruto do Espírito que eu tenho que pedir para Jesus, por que eu tenho que pedir o fruto do Espírito na minha vida? Essa é a questão. Então, voltando ao contexto de João 15, fazendo a exegese do texto, Jesus disse assim, no mundo tereis aflições. Não é isso? Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. João 15, 19. Portanto, vocês não são do mundo, o mundo vos odeia. Então, nós temos que entender o seguinte, meu querido. Para a gente vencer nesse mundo, nós não podemos usar a arma do inimigo. Nós temos que usar as armas de Jesus. E as armas de Jesus são os frutos espirituais que está em João, em Gálatas 5, 22. E nós temos que pedir esses frutos na nossa vida. Como que você vai vencer? Produzindo todos os dias frutos do Espírito. E o fruto do Espírito é o amor. Por isso que você vai precisar de paciência, domínio próprio, temperança, benignidade, longanimidade, para que você possa vencer. E quando você vai vencer e como você vai vencer? Todos os dias. Todos os dias. Deus todos os dias vai entregar as vitórias. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Se você agir na carne, João, primeira carta de João. João diz assim, aquele que age na carne gera morte, mas o que age no Espírito gera vida. Tem pessoas que olham para a sua vida e falam assim, eu não vejo bênçãos, só problema, só luta. Por quê? Porque só age na carne. Porque não se move em Deus, porque não tem a revelação de João 15, quando Jesus diz, pedireis o que quiserdes e vos será feito, o pedir o que quiserdes está ligado intrinsecamente a ser uma vara que produz uva, porque Jesus é a videira, é simples assim, Então você agora vai precisar produzir a uva. Mas não é uva brava. É a uva que produz o vinho novo. É a uva que traz alegria. É a uva que alimenta, que vem da seiva produzida por Jesus. Agora você dirige a sua vida por duas formas. Ou você produz a sua vida, ou você dirige a sua vida pelas obras da carne, ou você dirige a sua vida pelos frutos do Espírito. É uma decisão que você tem que tomar. Pastor, como que eu preguei uma mensagem, preguei duas mensagens, duas em uma no domingo. Se você ouvir as duas mensagens de domingo, você vai ver que a síntese do culto de domingo é o que eu estou pregando novamente aqui agora. Ou você decide pelas obras da carne, ou você busca produzir os frutos do Espírito. Se você produzir obras da carne, você vai gerar morte, você vai gerar trevas, você vai gerar destruição. Mas se você começar a agir e produzir os frutos do Espírito, então você vai gerar a vida que você tanto precisa em todas as áreas da sua vida. Agora, é fácil produzir fruto do Espírito? Não. Por que não é fácil, pastor Jaquenilson? E não é fácil pregar com a minha filha brincando comigo também. Por que não é fácil? Mas eu gosto. Por que não é fácil? Não é fácil, meu querido, porque não, isso não está em você. Pode deixar ela aí, minha sogra, não tem problema não. O raciocínio aqui já está garantido, já estou encerrando. Presta atenção, por que não é fácil produzir o fruto do Espírito? Porque esse fruto não é teu, não está em ti. Você vai aprender a depender da videira. Como eu aprendo a depender da videira, pastor Jaquinis? Qual é o âmago de depender, de estar ligado e depender da videira? Você tem que andar no centro da perfeita vontade de Deus. Quem não anda no centro da perfeita vontade de Deus não está ligado na videira. É vara morta. Não recebe seiva. Não recebe alimento. Quem está ligado na videira anda no centro da perfeita vontade de Deus. E quem anda no centro da perfeita vontade de Deus sabe que tipo de oração que tem que fazer e o que tem que pedir para Deus. Por isso que não tem oração de quem anda no centro da perfeita vontade de Deus, de quem é vara ligada na videira, tentando a Deus, fazendo pedidos faraônicos loucos para Deus, porque eles conhecem o caráter de Deus, eles conhecem a revelação da videira. E quando nós temos o conhecimento e a revelação de quem é a videira, nós sabemos o que nós devemos orar. E o Espírito de Santo de Deus vai encher o nosso coração, e Ele vai dar para você a multiforme sabedoria de Deus, para que você possa ser amplificado de várias formas, com criatividade vinda por Deus, para fazer uma oração eficaz. Então você vai passar a orar, e a tua oração vai ser respondida. Você vai passar a orar, e a oração vai acontecer. Você vai passar a orar, e você vai ter experiências com Deus. E quando você vive experiências com Deus, ninguém vai conseguir arrancar de você a tua fé. A fé vai ser algo presente todos os dias da tua vida. É simples assim, mas é só pegar o texto e aplicar. Eu sou a videira verdadeira. Eu já falei que eu estou terminando, né? Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Eu sou a videira verdadeira. Eu estou encerrando já, eu falei. Eu sou a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. Toda vara que não está em mim não produz fruto. Toda vara que está em mim e que não dá fruto, Ele tira, Ele corta e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Como que o Pai limpa uma vara para dar mais fruto? Tribulação. Ai, ai, ai. Pressão. Paulo diz assim: é por meio de muitas adversidades que nós vamos entrar no reino de Deus. Por isso que Paulo diz que essa pequena, simples e momentânea tribulação está produzindo um peso de glória. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, eu encerro essa mensagem. Um dia, eu estava andando a cavalo, tirei uma tarde para andar a cavalo, e lá na região onde era a chácara, que era a minha chácara na época, tinha muitos produtores de uva, e eram uns dias de frio, né? Bem frio. Então eu não estava galopando com o cavalo, eu estava trotando devagarzinho com o cavalo. E eu estava andando com o meu cavalo, bababá, bababá. E eu gostava de ir andando no meio das propriedades dos outros, né? Que ninguém briga quando você está a cavalo. Se você estiver de moto, os camaradas caem nas tuas costas. Mas de cavalo não, o camarada deixa, ô vizinho, tudo bem? O cara chama você até de amigo. De bicicleta também pode, Valdecir. De moto não. Aí eu passei, naqueles dias estava um frio, e eu passei aonde era a plantação de uva, as videiras. Um cipó, cipó que fala, né? Porque a videira é tipo um cipó, né? Um cipó feio, preto, seco, não tinha nada. Aquele frio, mas um frio que estava pelando. Eu falei, misericórdia. Esse frio matou todas as videiras aqui, matou todo esse parreiral de uva aqui, acabou com tudo. Aquele frio, frio, frio. E eu falei, nossa, não vai dar nada esse negócio esse ano, porque olha, esse frio aí provavelmente a geada acabou com o parreiral de todo mundo aqui. E continuei andando. Aí chegou um certo momento que eu parei no sítio de um cidadão que era perto lá da pista, que eu gostava de andar lá. Lá no quilômetro 15 lá da estrada Marial Santa Fé. Luiz, ele tem até uma pista lá de... acho que você já foi lá, pular lá. Até deixei uns animais lá para ele cuidar um bom tempo. E aí, quando eu comecei a conversar com um produtor que tem bem no começo ali, quem vai pegar a estrada que vai para a pista do Luiz, o camarada falou assim, não, você está enganado. Eu falei, como assim enganado? Esse cipó preto e seco que você está vendo, esse ano vai produzir as melhores frutas, os melhores cachos de uva. E eu tenho para você o seguinte, hein? Vai ser doce.
Glória a Deus.
Eu falei, como assim? Seco? Frio? Geada? Está matando tudo isso. Ele falou, não, elas estão em dormência. Quem sabia que videira de vez em quando dorme? Fica em dormência. E quando ela está dormindo, quem mora ali, você estava em Portugal ali, na região de vinícola, você sabe disso. O pessoal que mora na Itália, já foi para a Itália, anda lá, sabe que a videira, ela entra em dormência. E quanto mais profunda é a dormência que a videira entra, mais substâncias ela vai produzir, que vai fazer com que os frutos sejam mais saudáveis, mais doces, mais bonitos.